Esse podcast é para profissionais que buscam engajar os líderes da empresa na estratégia da organização.
Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
Olá, eu sou o Geiser Nayad Bastiani.
Eu sou a Monize Carla.
Eu sou o Kane Alves, aqui com vocês de novo.
Seja muito bem-vindo ao Qualicast, muito bom.
Bora.
Bora lá. Tudo bem, Monize?
Tudo ótimo.
Então, tá bom, o Kane tá tumultuando na nossa abertura.
Você tá vendo só?
Toda vez ele muda.
É um inferno, é claro,
vocês querem fazer
quieto.
Tudo igual,
é só ele ficar
diferente.
Quieto, ele tinha que
não
vir
dá,
falar o nome
dá,
e ficar quieto. Tá bom, Kane?
Tudo bem. Beleza.
Você tá bem, meu amigo?
Tô bem.
Então tá bom.
Tudo ótimo.
Beleza.
Mas não mentiu, né, Jason? Porque o Kane está com a gente aqui mais uma vez.
Eu
acho
mais
que é
uma
o
vez,
quarto
é
Qualicast que ele tá gravando com a gente.
É o quarto que eu tô participando com vocês. Legal, né?
Isso.
É bacana estar aqui, viu? Principalmente porque a gente consegue também cultivar cada vez mais essa quantidade de profissionais que tem aí do outro lado, né? Que tá buscando informação. A gente tá numa época super difícil, onde a informação hoje, ela você tem muita coisa, né? E tem muita porcaria por aí também. Então, encontrar um canal que traz informações mais coerentes, consistentes, né? Pro mercado como um todo, tá aqui um bom lugar pra gente estar frequentando, né?
É, a gente tá pensando em mandar fazer o nosso podcast no ChatGPT. A hora que tiver voz, a gente acaba com ele e fala, faça um podcast sobre...
Não faremos. Jamais.
Ele não sabe fazer piadas iguais às minhas. É por isso que a gente vai manter o comentário.
Ah, claro. Esse é o motivo,
não,
com certeza.
Eu estou imaginando o ChatGPT respondendo. Você é bonitinho.
Não, ele vai fazer algumas piadas comigo. Que eu sou bonito é uma delas. Vamos lá. Vamos falar dos podcasts que o Kenny já gravou com a gente. Ele gravou o podcast 87.
Sim.
99. Você quer falar o nome deles?
Vamos lá.
Manda aí, Muniz.
O 87, a gente falou sobre como construir um planejamento estratégico de qualidade.
Legal.
O 99, a gente falou como pôr em prática o planejamento estratégico no dia a dia do negócio.
Boa.
E o 109, a gente falou por que, que eu não consigo aprovar um investimento com a alta direção.
E nesse nós vamos falar de...
engajamento da liderança.
Muito bom. Se a sua liderança não é engajada, não se preocupe, é só na sua empresa. Isso não acontece
em lugar nenhum. Só na França.
Na sua empresa e na França. A gente recebe relatos diretos assim, nossa, minha empresa é muito engajada na qualidade. Os meus gestores, né, o que eles mais gostam de fazer é tratar não conformidade. Isso não acontece
na
sua empresa?
Eles acordam falando, nossa, que vontade de analisar um risco.
Olha só, eles...
nossa, que vontade de cumprir um combinado lá do planejamento estratégico.
Isso. Nossa, eu tenho que resolver umas ações hoje, não é mesmo? Eles chegam assim na empresa, não chegam aí? Ah, então sua empresa tá por fora, cara.
A turma fala de engajamento, mas espera o engajamento do outro lado, mas eles não se engajam, né? Isso é uma realidade, né?
Já começou.
E até, né, fazendo um link aí legal aqui, assim, né? Quando a gente falou do planejamento a primeira vez, vai trazendo um pouco do que a gente vai falar de hoje.
Sim.
Porque a busca do planejamento também é uma busca de você construir uma linha uniforme onde você vai engajar todos numa mesma direção.
O plano é pra isso, né?
O plano é pra isso, né? Depois você vai colocar isso em prática. E aí entrou o outro podcast que você trouxe aí, que a gente gravou juntos. Então, não adianta eu fazer um planejamento muito bem feito, reunir todo mundo, organizar esse negócio todo, depois eu não colocar ele em prática. E aí aparecem aquelas várias e várias e várias dificuldades que tem para colocar em prática isso. Mas a gente vai começando, puxa, você tá aí, como é que eu aprovo os orçamentos, né? Algumas vezes nessa, porque muitas vezes no planejamento você tem coisa que você colocou lá que você vai desenvolver ao longo do processo. E você tem sim que fazer aporte de investimento, tem uma série de itens que vai ligando a isso. E tá bom, e agora a gente entra nessa, tá? Como é que eu engajo todo mundo? Parece que nós estamos meio que voltando nesse processo todo, mas na realidade não é voltando, é aprofundando. Que nós estamos trazendo a mesma máxima, né? Como é que eu mantenho isso tudo conectado, girando, e eu estou usando como, não gosto muito de usar essa palavra, né? O como, porque dá a entender que é fazendo
uma receita de bolo. Não é, né?
E não é. É algo super, assim, artesanal que você tem que caminhar para um lado, né? E é legal, esse tema é super importante para a gente entender como avançar e fazer disso um bom resultado, né?
E se você pegar a linha do que a gente tem conversado com o Kenny, a gente falou de como construir um planejamento lá no 87, depois como colocar esse plano em prática. E por que, que a gente não consegue aprovar um investimento na alta direção? Esse engajamento, ele está ligado aos três.
Exato.
Ele tá ligado aos três porque, tanto para construir como para você colocar em prática, você precisa ter gente engajada ou engajar, sim, pessoas em. Essa é a primeira coisa. E depois de você engajar as pessoas em, ou até antes, vai ter que aprovar alguma coisa para engajar esses caras. Porque,
legal,
porque
isso
aí. A direção vai ter que bancar. Quando a gente fala de engajar o time, por mais que vocês... Por mais que não esteja claro para quem está ouvindo a gente agora, às vezes você está ouvindo a gente e não está conectando isso. Quando você aprova um recurso com a alta direção, seja uma pessoa para trabalhar em um projeto, isso está sendo... Isso é investimento. Isso é dinheiro, porque vai pagar 4 meses isso, o cara num
perfeito.
Projeto.
Perfeito.
Então, isso é investimento tanto quanto dinheiro, porque esse cara custa dinheiro. Eu sei que às vezes aí na firma não rola desse jeito, né? Mas porque o chefe não faz a conta, porque ele tá pagando.
Entendeu? Então, legal, né? Ou ele não faz a conta ou ele não tá atento aos detalhes, né? E aí eu acho que essa coisa de estar atento aos detalhes é que tem a ver com o assunto que a gente vai falar, sobre o engajamento. Porque, no geral, eu não conheço nenhum líder que levanta de manhã e fala assim, ah, eu vou combinar uma coisa e não vou cumprir. Ou então, sei lá, tem um planejamento...
Hoje eu vou furar com aquele negócio que a gente tinha combinado.
Os caras não levantam falando isso de forma nenhuma, né?
Mas é algo que acontece. Hoje eu vou dar o balão cara da qualidade. A hora que ele vier, eu vou...
Opa, eu vou arrumar uma outra história pra sair algum cliente que tá chamando uma reunião.
Eu aposto que tem um ouvinte nosso agora falando, tem sim, eu tenho que apresentar um cara pra esse homem. Ah, só na França, na sua firma, viu?
Isso aí.
Ok, mas legal, cara. A gente vai falar um pouco desse assunto. Ô Moisés, você quer entrar no tema, né? A gente sempre fala aqui, a gente tá falando do tema já, você viu? A gente,
sim,
não demorou hoje, viu? Você que ofende a gente nas redes sociais. Você mesmo, você sabe que é você que eu tô falando. Hoje a gente entrou no tema rápido, a gente entrou no tema. Moniz, você tinha trazido uma coisa pra gente falar, o que é a liderança segundo a ISO 9000.
Isso.
É isso? Vamos lá, o que você trouxe pra gente falar? Porque a gente vai pegar daqui, Kenny, porque o nosso podcast é sobre como engajar os líderes, né?
Uhum,
se
perfeito.
Os colaboradores que você manda já tá difícil, imagina no líder, que é seu par, que você não pode mandar. Entendeu?
Nossa entendeu? Senhora.
Vamos lá.
Vamos lá.
O que é liderança, Moniz, segundo a 9000?
Lembrando, né, a gente fez uma série dos princípios da qualidade. Boa. Já no Qualicast, né? A gente passou pelos 7 princípios que falam na qualidade e o episódio 116 está falando só sobre o princípio liderança segundo a ISO 9000. Então eu vou trazer aqui uma partezinha da norma para embasar nossa discussão, mas se você quiser aprofundar no que a ISO 9000 fala sobre liderança, vai, corre lá no episódio 119 que vai estar lá. Então eu vou trazer aqui o que é a liderança segundo a ISO 9000. A ISO 9000 é uma ISO que fala de fundamentos e vocabulários, então ela traz uma explicação, ela não é a 9001 de requisitos, ela é para elucidar,
esclarecer
o que é os princípios da qualidade, termos que a gente encontra em várias normas da ISO. Então ela traz uma declaração sobre liderança e ela diz assim: líderes em todos os níveis estabelecem uma unidade de propósito e direcionamento e criam condições para que as pessoas estejam engajadas para alcançar os objetivos da qualidade da organização.
Olha aí, ó. E que legal, né? Na hora que a gente começa a pensar nisso, uma frase que vem na minha cabeça assim é: não basta parecer, tem que ser.
Tem que ser.
Exatamente.
Porque ele faz de criar uma unidade de propósito, né, Ken?
Perfeito. E aí a turma às vezes fala assim, né? O que é propósito? Aí a gente tem hoje a banalização, literalmente, da palavra, né? Do que quer dizer. Mas na hora que a gente vai colocando isso, qualquer líder, ele tem que ter um objetivo. Vamos dizer assim, vai. Se você não entende direito o que é o propósito, não consegue colocar ele no longo prazo. Então,
coloca o objetivo e funciona.
Estabelece um objetivo de curto prazo que vai nele, que vai dar tudo certo. Né? E aí acho que começa aí. Então, todos os líderes precisam trabalhar essa união, né? E literalmente essa convergência. Porque senão, o que a gente passa a acontecer? Eu passo a ter forças distintas e vai alterando, né? A direção do que a gente está caminhando. Então, muitas vezes, lidar com essa questão do engajamento começa aí, com essa consciência. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu conheço uma série de líderes de escalões diferentes e, olha, arrisco dizer que 90% não tem essa clareza. 90% não tem essa clareza. E aí, é legal eles terem um lugar para consultar, porque uma coisa é você ficar vendo o coach da moda, né? Aquele cara que tá dizendo isso aí, dá essas alterações aí, eu sou extremamente assim...
Ah, eu gosto de coach bastante.
você tem até um, né?
Contém ironia.
Eu fiquei sabendo, né? Ele tem um, inclusive, na academia, né?
O Joe, meu sócio vai comigo na academia, mas ele gazeia. O Joe, ele vai na academia todos... Teoricamente, ele vai todos os dias na academia de manhã. Só teoricamente.
Praticamente
ele não vai,
ou
desgraçado.
Ou seja, tá faltando engajamento dele, né? Não foi combinado isso não no foi. Planejamento não do foi. Ano de vocês.
Não foi, cara. E continua a mesma coisa. Eu continuo gordo, ele continua faltando. Então tamo na mesma. Tamo aqui. Então, mas quando você fala de coach, você tá falando de coach, trouxe esse assunto da unidade de propósito, e as pessoas confundem o propósito com
perfeito.
Coisa etérea.
Exato.
Você trouxe um exemplo bem legal, né? Define um objetivo comum. Quando ele fala aqui de os níveis, os líderes estabelecem uma unidade de propósito, ou seja, um objetivo.
É um objetivo, é uma unidade.
Exatamente. E direcionamento e criam condições para que as pessoas se engajem.
Perfeito.
Então, pô, é isso que os líderes deveriam fazer, né?
Então, legal. Aí, ao invés da gente ter aquelas reuniões que você entra sem saber nada, perde um tempão e ainda faz outra reunião para entender aquilo tudo que foi dito, que não foi nada.
E depois fazer explicado. Uma reunião para fazer um follow-up e descobrir que não teve ação definida.
Entendeu? E aí eu acho que começa aí, senta e começa a esclarecer essa unidade. Eu acho que tem um ponto assim principal. Esse processo de engajamento ele funciona bem quando isso é claro. Quando a gente senta, combina, fala a respeito, discute. E aí a gente vai buscar um consenso. E a turma acha que consenso é todo mundo estar no mesmo senso comum. E não é. Porque no consenso, às vezes, tem aquele membro silencioso que ele vai entrar lá, vai entrar mudo e sair calado, tá certo? E na hora que der errado, ele vai falar assim, tá vendo? Não falei que não ia dar certo?
Então.
E aí tem muito disso.
Só na sua firma que tem, na França.
Em Paris.
Então.
E aí é uma coisa interessante, porque o que está acontecendo nessa hora? De vez a gente combinar e deixar clara essa unidade de propósito, ou esse objetivo, fim. E aí eu vou estabelecendo o quê? Eu vou dizer o que a gente tem que chegar, o que você espera do outro. E às vezes essas coisas não são muito bem assim, organizadinhas, né? Você tem que entender,
tem que ir construindo, né?
Você tem que ir construindo. Eu gosto muito de pensar num processo desse como se fosse assim um grande mosaico. Você vai colocando várias informações. E essas informações vai construindo um cenário e tudo que está em torno do objetivo. Então tá aqui uma dica para você que vai estabelecer um objetivo. Pega um flip chart.
E vai trazendo as informações.
Coloca lá no meio qual é o objetivo. E vai ligando os pontos que vocês vão conversando. Para deixar claro o que é isso. E depois para perguntar, bom, diante disso, qual é as condições que você precisa para estar engajado nesse negócio todo. Porque vai ter que acontecer até o dia A ou dia B.
Deixa eu puxar o que você trouxe, porque é muito legal que no Conselho de Liderança ele traz a monizilha da declaração e a justificativa para ter uma liderança, segundo o 2000, é que a criação da unidade de propósito, direcionamento e engajamento das pessoas permite à organização alinhar as suas estratégias, políticas, processos e recursos para alcançar os objetivos.
Legal, e aí eu acho que tem uma série de coisas.
Bem o que você trouxe, que você coloca no meio o objetivo, porque senão o cara fala assim, pô, Jesus, o que isso aí tem a ver com a qualidade? Você está falando do engajamento do líder com o objetivo, mas e a qualidade? O problema, desgraçado, é que a qualidade está em outro lugar. Então ela tinha que estar lá.
Então, olha só, até não é falando de um jeito assim, às vezes a gente quer discutir um processo que vai ter qualidade e a gente deixa a qualidade para fora da sala de reunião.
É isso.
Nós temos que trazer ela.
Boa.
Então faz parte elencar nesse objetivo a importância da qualidade.
Qual a qualidade serão os pontos
que ela vai contribuir diretamente com esse objetivo.
Sim. Isso. E qual a qualidade que você quer nesse processo, nesse produto? Você tem que deixar declarar
ótimo.
Isso.
Olha só, é legal da gente dizer isso, porque assim, eu tenho acompanhado algumas empresas, né, de um porte legal, e inclusive algumas delas mundiais, e tem uma discussão muito forte assim, qual vai ser a contribuição da qualidade? E aí a gente está falando de empresas que acham, às vezes, a qualidade é algo que nada importante. Aí chegaram à conclusão, num processo desse que eu estava trabalhando junto com eles, que a grande contribuição da qualidade seria as reuniões de análise mítica.
Aquela que a gente faz análise crítica, que você
fala. Isso.
É isso aí.
Que eu vou pegar todos os itens ali e vou descer ponto a ponto por que está indo, por que não está indo. Isso vai ser baseado nos dados, nos relatórios, né? E começar a trazer isso. Mas nota que é o seguinte, para ela se tornar importante no dia a dia, teve a conexão dela com essa unidade de propósito. E quando tem essa conexão com a unidade de propósito, fica fácil, inclusive, para você chegar, inclusive, no líder que você não manda, e eu também acho que ninguém manda em ninguém, mas é, que você possa chamar ele.
E mostrar por que ele
está fazendo essa, assim. A esse combinado que ele fez, a recordar isso. Porque eu também entendo, tá? Que hoje a gente vive numa era super agitada. E esse cara, ele tá com 50 mil coisas na cabeça dele. E não tô aliviando ele, não.
Mas tá? O mundo tá caindo na cabeça dele, ele tá tirando.
Tá caindo lá. E isso não quer dizer que eu vou ignorar isso. É uma característica. É algo que acontece no dia a dia. Às vezes a turma fica achando que a gente quer bater muito na turma, mas não, tá? Poxa, eu tô muito próximo desses caras, trabalho junto com eles e entendo isso, também me coloco nessa posição, tá? O tempo todo. E na realidade, o que acontece? Você tem tantas coisas para poder tratar que te falta, às vezes, você não pegou aquela informação, você não tá lá. Às vezes eu saí dessa reunião alinhado com a unidade de propósito, mas não ficou claro todos os itens que estão conectados nela, que a gente combinou.
Quando você pega tudo aquilo que você combinou e vai colocar no seu dia, aquilo não cabe.
Aquilo às vezes não cabe, porque fica muita coisa. Entendeu? Sim. E aí é normal, na hora que você está com um grupo fechado, estabelecer esse ponto de, vamos recordar? Vamos conectar? Pô, lembra que a gente falou da importância de você participar dessa reunião? Lembra, então, preciso que você participe. Mas não dá pra participar...
Toda semana, não consigo.
Entendeu? Não dá toda semana. E também, assim, a sua participação não tem que ser, às vezes, constante. Ela pode ser uma participação mais significativa. Uma coisa que eu vejo hoje é a turma entrar numa reunião e não tá com o significado necessário pra poder participar nesse processo todo.
Vai no piloto automático.
Vai no piloto automático, vai de qualquer jeito. E aí é um problema. Mas, nessa hora.
Eu queria até trazer um ponto nisso, conectando até uma coisa que a gente estava falando anteriormente. Porque quando você diz, né, pô, ninguém acorda de manhã falando, eu vou ferrar com tudo, né, vou ferrar com o processo, vou descumprir combinados. Tem muita vez com essa questão da unidade de objetivo, né, o objetivo comum, porque quando você esclarece, né, talvez aquele líder que o cara da qualidade às vezes tem que lidar, que ele entende como uma pedra no sapato, né? O cara às vezes não entrega as coisas e tal. Mas quando você vai para entender o objetivo do cara, né? Fazer essa construção da, vamos entrar num consenso de qual que é o nosso objetivo comum. Seja na empresa, seja num projeto, seja num processo, você vai ver que tem muito em comum com o que você está buscando também. Então, nesse sentido, você começa a alinhar mesmo essas ações e firmar esses combinados, não como um negócio imposto,
mas contribui para todo mundo.
Um negócio que contribui para todo mundo.
Aí eu acho que começa a entrar esse item que você estava dizendo aí, que são as políticas.
Os processos, porque a gente vai conectando as coisas.
Isso, eu vou ligando todos esses itens, né? Sim. Então, ele precisa ser ligado nisso. Então, muitas vezes, o engajamento... por essas etapas.
E trabalhar integrado, né? Não trabalhar desintegrado. Porque é difícil se engajar em uma coisa que não faz sentido. Então, a gente precisa, quando você fala de o trabalho ser significativo, o cara vir com significado para a reunião, se não fizer sentido, o engajamento só cumpriu uma tarefa. Então. E daí é o pior dos mundos. Mas segura, que eu quero, porque a gente tá só na abertura, Muniz. A gente tá só na abertura.
Acabou com a
Liquete. Acabou, obrigado por ter vindo. Mas falando sério, a gente acabou de falar um pouquinho sobre o papel dessa conexão do líder com o negócio. Mas eu quero puxar, depois dos nossos comerciais, não tem comercial, mas depois da mensagem de ouvinte, eu quero trazer... Beleza, vamos falar agora o que pode ser feito pelo cara da qualidade. Para que o líder se conecte. Porque eu acho que é aí que tem um...
Aí tem um pino.
Que o filho chora e a mãe não vê.
Essa é a hora. Muniz, mas nós temos mensagem de ouvinte?
Temos. A gente tem uma mensagem da Ivone. E a Ivone mandou essa mensagem aqui pro Jason, viu, Jason?
Mandou para mim. Quer ler ela?
Pode ler, lê aí.
Vai lá. Ela mandou assim, ó. Nem sei onde te achei primeiro, hahaha. Mas te acompanho em tudo. Sou fã do Qualicast. Ó, parabéns. Você e a Muniz deixam tudo mais leve e dão uns tapas para acordar, pra gente acordar algumas coisas aqui. acontece, né? Estou sempre tirando dúvidas e clareando as ideias no blog da qualidade. Sou peixe pequeno nesse mundo, nadando e tentando agregar por onde passo. O meu desafio, tirar o rótulo de que a qualidade é só com o cara da qualidade. Fazer a qualidade ser viva e não uma estátua de papel. Obrigado por compartilhar conhecimento. Ainda quero conseguir levar o software QualiEx para minha empresa e sair das planilhas.
Amém! Oxalá! Aplausos!
Aplausos pra você. Essa é a melhor mensagem!
Ganhou a semana já agora, hein?
Ganhou a semana, mas o que ela não ganhou foi...
stickers, né?
Ela mandou escrito e não mandou um áudio. E o que ele vai prometer livre, coisa que ele não manda. Ah, mas ela não vai ganhar
olha
nada.
Isso.
Ela não vai ganhar nada. Ela, por quê, Ivone? Ivone, Ivone. Por mais que você tenha encantado e alegrado meu coração com a mensagem, né, Muniz, de que
sim,
ela quer implantar o Qualiex lá, você não vai levar os stickers porque você mandou um texto e não um áudio.
Sim.
Mas eu quero ressaltar algumas coisas. Tem tudo a ver com o nosso podcast, essa mensagem dela, que ela quer deixar, que fazer com a qualidade deixe de ser uma estátua de papel. Gostei muito da analogia.
Não, legal dela trazer isso, né? Porque, em geral, tá virando isso.
É, exatamente.
Tá virando isso. E é bacana porque, assim, nessa hora que a gente tá começando a ter essa consciência, e é bom ter essa consciência, viu, Jesus?
Claro.
De que, às vezes, o que a gente tá fazendo tá soando mais como... É,
proforme
do que qualquer outra coisa,
o famoso pro inglês ver.
Pois é. E aí a gente precisa começar a entender isso. Eu acho que tem aí um ponto importante, né? Que ela... Qual o desafio dela que ela fala aí?
Ela fala assim, ó, aqui, peraí, deixa eu puxar aqui. O meu desafio é tirar o rótulo de qualidade só com o cara da qualidade.
Então, e muitas vezes para tirar o rótulo, o que ela está querendo dizer? Eu tô aqui imaginando, tá, o que ela quer dizer com esse tirar o rótulo. Ela está querendo dar um novo significado.
É, que é porque parece que a qualidade tem que vir o cara da qualidade que então, fazer qualidade.
Sim. Pois é.
Aquilo que a gente fala que não tem nada a ver com nada,
nada
né?
Nada a ver com nada, exato. E aí eu acho que na hora que tem que dar esse novo significado, é uma coisa que os profissionais da qualidade têm que se tornar são educadores da qualidade.
Isso.
Primeira coisa. Isso. Então eles precisam educar. Educar literalmente o liderado, o líder, as áreas que estão conectadas a eles. Então tem um papel a ser feito hoje que ele está em aberto. Que é o papel. E eu tô falando de uma educação, não é aquela educação bancária que a gente tá acostumado, não, porque a turma acha que vai fazer um curso, vai fazer um negócio. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim, que quando a gente tá falando de educar, eu tô falando que você tem que trazer para a ordem do dia boas perguntas, assuntos estão relacionados a isso, e significar a importância de alguma prática que está ligado diretamente ao processo da qualidade. E uma coisa que eu sinto hoje é uma dificuldade de encontrar os profissionais assim. Eles têm medo de falar. Tá? A maioria dos profissionais da qualidade que eu tive contato, que eu conheço, até com clientes que eu vejo, os caras têm dificuldade de abrir a boca. Eles têm dificuldade de participar. Eles têm receio de falar qualquer coisa. E aí já começa o grande problema. Então, para a gente se tornar um bom educador, a gente tem que começar a ser um bom comunicador. E dizer quais são os benefícios que os líderes vão ter em relação a isso. Não se discute esse tipo de coisa. Daí um outro problema do engajamento. Quando você não deixa claro, além do objetivo, e não deixa claro o que vem em conjunto com isso, o tanto do benefício que você pode ter, ou que a organização pode ter, ou que o líder principal pode ter, ninguém olha pro dia a dia dele, mesmo que esteja caindo o mundo na cabeça dele, e pergunta assim, tá, como é que a qualidade, qual a forma que a qualidade pode contribuir com o seu dia a dia? E aí começa a entrar nessa, que tem que se tornar na realidade um bom provocador, tem que se tornar sempre, ter boas perguntas para se fazer, ter boas histórias para contar, os cases podem ser
boas
construídos, as boas relações.
Para estabelecer entre uma coisa e outra, boa relação com a pessoa, para trazer o
perfeito
cara para o lado dele.
Sim. Olha, né, até um convite que a gente pode falar aí para sua ouvinte, qual o nome dela mesmo?
Desculpa, Ivone.
Não gravei. Ivone. Ivone, pega o seu líder principal e agenda uma conversa com o Jason e com a Muniz.
Tô arrumando serviço para mim, Ivone.
Entendeu? Eu preciso arrumar mesmo, porque qual é o grande objetivo aqui? O propósito da Forlogic é surpreender a turma, né, com relacionamento, tecnologia. E, gente, e se
funciona.
É isso, tá aí. A gente tem um objetivo. E por isso. E aí vamos pensar nisso. Você tá engajado. Não sei se quem tá ouvindo a gente sabe que hoje nós estamos gravando isso aqui pela manhã.
É.
Né? E aí,
antes das 8.
Antes das 8. Então começa assim: peraí, como é que essa turma tá isso? O que faz isso? É o engajamento. Mas é por quê? Porque você tem um objetivo, você tem uma unidade de objetivo que tá ligado no propósito da empresa.
É.
Né? Então, e aí se você vai surpreender os seus clientes, né, fazendo com que a qualidade esteja lá, e vai surpreender com relacionamento, tá aí um ponto. Traz
Ivone,
o líder.
Manda uma mensagem, Ivone, que agora
manda,
o que ele
Ivone.
Vai fazer o
fazer
a gente conversar.
E aí eu acho que entra esse ponto, porque nessa hora o profissional de qualidade tem que fazer essas boas conexões.
É.
A coisa do relacionamento, as comunidades que vocês criam servem exatamente
para isso.
É para nutrir esse processo todo de engajamento.
E para desfazer esse boneco de papel que ela falou, porque o cara da qualidade não é responsabilidade do profissional da qualidade. O profissional da qualidade tem um papel de educar e engajar o time. É disso que a gente bate o tempo todo, ele tem que ser um educador. É praticamente uma consultoria interna, é alguém que
isso.
Tem um processo, um mentor, um cara que senta do lado, que faz junto. Mas isso é papo para outra conversa. Muniz.
Vamos lá. Se você quer mandar um áudio, fazer diferente da Ivone, mas também pedir o Qualiex, né?
Essa foi a parte certa.
Manda áudio pra gente em 43 998220077.
Muito bem, vamos falar agora quem é que paga a fortuna que a gente ganha de hora extra pra vir gravar antes das 8 da manhã.
Claro, muito dinheiro.
Quem é que põe toda a grana em cima da mesa?
Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse qualiex.com.
Muito bem, Moniz e Kenny. Estamos falando de engajamento, é das lideranças. E o profissional da qualidade falou, pô, gente, você falou que quer engajar os caras, você falou que tem que conectar com o propósito, mas eu aqui com as não conformidades tô in the ass of the tiger, como diria meu amigo lá. Tô aqui, tô ferrado.
Tô aqui, ó.
É, lutando, entendeu? Eu não posso falar essa em português, isso é Moniz. A Moniz nunca deixa eu falar as palavrões em português. Eu tenho várias, mas tudo bem. Você tá ferrado. Você tá ferrado, você quer tratar as não conformidades, analisar os indicadores, fazer análise crítica e o cara tá dando balão em você.
Então, mas na realidade, o que aconteceu aí? Você tá fazendo isso tudo, mas desligado do objetivo. Começa aí.
Você tá querendo fazer isso pra você. É. E o cara tem a vida dele pra tocar.
Sim. Pois é.
E aí a gente já começa...
Notou então a dispersão?
Tem um pino aí, né?
Exatamente. E o pino começa assim. Primeiro acho que começa com uma consciência. E de todos, né? Vamos pegar ali. O profissional da qualidade tem que ter a consciência da importância também, além de educar, além de ser essa consultoria interna, de conectar. Um bom verbo pra ele de ação é conexão. Se você não faz as devidas conexões, você não cria a força necessária pra poder avançar naquele sentido. E aí a gente está falando praticamente de um elemento da física, né? Estou voltando nas leis de Newton. Então a gente precisa ter uma força que empurre esse processo todo. Aliás, né, você para levantar de manhã, você tem a sua força de, né, da motivação desse negócio todo. Então a gente também precisa criar essa força motivadora dentro desse processo. E aí o que seria essa fonte motivadora? É o significado do quanto eu vou agregar de resultado efetivamente. Porque a gente não vai conseguir parar uma empresa...
Sim.
Para discutir essas coisas, se a turma não vê resultado, se não vê significado nisso. Isso é incoerente. Se você parar e não tiver claro o que você está buscando e o quanto você vai ter de resultado, para que eu vou fazer isso? Qual é o impacto no seu cliente? Para que eu vou fazer isso? Qual o impacto na sua equipe? Para que eu vou fazer isso?
É porque daí a impressão que dá, quando a Ivone trouxe no papel dela aqui, a qualidade é que o cara da qualidade... É quando o cara vai buscar análise crítica, os indicadores, não conformidades, é pra ele.
Então, e não
e quando
é.
E não é, quando ele tá buscando...
Não é.
Geralmente ele tá buscando isso pra gerar valor lá na ponta. O gestor deveria trabalhar pra gerar valor lá na ponta também.
Então, olha só, legal, né, da gente pensar nisso. Vamos pensar na seguinte metáfora, tá? Na hora que eu tô sentado ali com a equipe, eu vou criar essa unidade de propósito, vamos dizer assim, eu criei um objetivo... Eu vou sair daqui de Cornélio Procópio e vou ir para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Legal. Então a gente sabe que nós vamos viajar de carro até lá. Esse é o ponto. Então na hora que eu vou viajar de carro até lá, a gente tem que falar da importância do nosso engajamento. Se a gente estiver dirigindo de qualquer jeito, nós vamos morrer no meio dessa estrada aí, que a gente vai passar por pontos complicados. Tá bom? Legal. E aí eu saio para dirigir à noite. Posso ter o melhor sistema, posso ter o Qualiex aqui, que vamos chamar o Qualiex, vai de conta que ele é o Waze, né? Então ele vai me mostrar esse negócio todo. Agora eu vou dirigir à noite. Você vai sair de farol desligado? Não vai. Porque se você sair de farol desligado, não adianta você ter tudo isso, que você não vai chegar lá. E muitas vezes o que eu entendo é que o profissional da qualidade, ele tinha que fazer essas conexões. Ó, liga o farol. O que vai acontecer com o farol? Vou enxergar 20 metros. E o que é se enxergar 20 metros? Aí essas análises que a gente vai fazer. São literalmente os indicadores que eu vou checando para ir corrigindo, entendeu? Ah, legal, estou começando a enxergar 20 metros, tem uma curva, então eu preciso corrigir a rota do carro para poder fazer a curva, senão eu vou descer ribanceira abaixo. E assim, uma série de coisas desse tipo. Então, o que, que eu preciso dar consciência para todo mundo? Que nós vamos fazer esse trajeto e todo mundo precisa estar engajado nisso.
Porque senão o gestor sai correndo, quer pegar o carro.
Então.
O outro fala que não tem tempo para abastecer.
Isso.
E não vai chegar.
Não, e aí, olha só. Às vezes a gente tem, né, alguns outros pontos. Assim, quando a organização é muito grande, às vezes ela até combina, ela faz o planejamento. Eu lido com muitas vezes. Ela faz lá o planejamento e de repente não está dando o resultado que precisa. E aí a turma fica resistente a voltar e retocar os assuntos. Fica resistente a voltar e retocar os conteúdos que já passou, tá certo? Eles ficam resistentes a fazer qualquer alteração nova. E aí eles começam a voltar ao que eles faziam no passado.
Ou seja, no lugar de atualizar o planejamento...
De poder corrigir a rota que está indo...
Eles voltam a fazer o que faziam
antes. Eles voltam a fazer o que estavam fazendo antes. É impressionante, se eu lido com isso todo dia, cara, hein? E aí eu me pergunto assim, não, a turma não tá ligada ali. Tanto é que na minha empresa, não sei se acontece na sua, mas na minha empresa chega uma hora que a gente demite o cliente, tá certo? Por quê? Porque aí, vamos fazer o seguinte, eu tenho um objetivo muito claro. Se o cliente tem o sucesso dele, ótimo, a gente não mantém equipe de venda nem nada disso. Nós somos super requisitados lá na Horus e a gente não não tem um comercial andando para fazer isso, a gente não precisa disso, tá certo? Recebo empresas do mundo inteiro às vezes me procurando e eu não preciso fazer, mas por quê? Porque nós somos conhecidos pelo sucesso que a gente traz pros caras.
Agora, quando tem um cliente que não vai dar sucesso...
Ah, cara, aí eu sou o primeiro a tentar engajar ele nessa jornada, e se ele não engajar, eu faço questão de devolver cada real dele.
Sai do caminho, né?
E tirar ele dali, entendeu? E claro, eu não tô fazendo, não quer dizer que ele não possa voltar amanhã, tá bom? Não é isso.
Mas
se ele não quer fazer a jornada, se ele não tá engajado, pra que que eu vou manter isso? Por que que a gente vai manter um teatro? E aí é legal da gente falar, porque quando a Ivone tá falando isso daquela estátua de papel, é o teatro. Todo mundo finge que entendeu, finge que faz, finge, dá um relatório lá para poder ir, que finge que a qualidade... Até enrola os auditores e auditores, eu vou dizer uma coisa, tá faltando muita integridade, muita conexão nesse tipo de coisa para dizer tá errado, para tirar dos caras as certificações, para ser duro. Não tira, a turma faz de conta, entendeu? E aí eu escuto às vezes isso, tá? Eu tive uma empresa trabalhando com eles aqui, eu dei um relatório, que na hora que eu dei o relatório, ferveu o negócio lá, né? E aí me ligaram e falaram assim, pô, mas esse representante nosso, ele é importante. E ele tá querendo fazer uma coisa, dá pra você mudar o relatório? Eu falei, nem a pau. Nem a pau. E já ouvi das associações que estão em torno, cara, os caras vão colocar um X atrás de você. Eu falei, não coloca um X, não. Coloca logo... cara, não, coloca o abecedário inteiro. Não vem só do X, não. Coloca o X, o Y, o Z, o A, o B, o C, o D, o F, o G, o H. Mas coloca ele inteiro. Porque eu vou dizer uma coisa. Se tem uma coisa que a gente tem que estabelecer, o que é certo. O que não é certo, não é certo. E se a gente combinou que você vai ter um sistema que garante eficiência, efetividade e eficácia, poxa, não brinca com isso. Isso é sério. E eu acho até que o processo da qualidade, ele vai perdendo a força dele quando a gente começa a flexibilizar o que não tem que ser flexibilizado. Entendeu?
Exatamente.
E o nome disso é outro. É. O nome dessa coisa é... A gente pode falar aqui, sei lá, de falta de coragem, de sacanagem, de safadeza, de falta de hombridade, falta de integridade. A gente pode entrar em tudo isso. Mas, cara, e aí começa esse processo do engajamento, tem que ser muito claro nisso. E as pessoas têm que saber dar um passo atrás e dizer assim, eu tô errando.
E quando você tá trazendo isso aqui, deixa eu puxar pro cara. Vou sempre tentar trazer a realidade do nosso, vamos chamar assim, do nosso gestor da qualidade médio que tá lá.
Perfeito.
Que às vezes é esse cara, você que é gestor da qualidade, o Kenny falou, você não fala, você deve estar falando. E o que esse cara deve estar pensando assim...
Eu vou perder meu emprego.
Exatamente.
Ele tá pensando
ele
isso.
Ele tem um motivo pra ele não falar. Ele não acordou de manhã.
Se eu falar, eu tô...
Eu tô ferrado.
Então, olha
os
só.
Os caras vão me crucificar, mas segura a onda aí. Porque uma coisa que eu quero trazer esse cara pra cá, porque isso que você trouxe, Kenny, é muito legal. Porque você tá falando de engajamento, de como conectar as pessoas, paraná. E a gente trouxe um primeiro ponto, assim, bom, a gente já falou isso em outros podcasts aqui, quando você traz o tema do engajamento, o cara tem que entender o que aquilo muda na vida dele.
Isso.
Entendeu?
Tem então, que assim, ter o significado que nós estamos falando.
E é claro que a gente não tem que... Você não tem que fazer um engajamento aqui para cada pessoa da firma. Mas você tem que falar assim, olha, gente, nós queremos ir lá para Santa Maria. certo? Vou usar o exemplo que ele trouxe. Então, a gente vai ter que acender o farol, ó, vamos ter que abastecer. Não, não temos tempo para isso não, cara.
Se não abastecer, não chega. A gente não vai chegar.
Entendeu? Entendeu? Vamos com esse carro aqui não, cara. A gente vai ter que ir com uma van, que somos 13. Não, não, somos 14. Não, nós vamos nesse Gol, não dá para ir.
Legal, e se eu for numa van, eu tenho alguns limites de velocidade que eu tenho que manter.
Entendeu? Então, você vai ter que combinar tudo isso, por quê? Porque vai ter uma hora que o cara fala assim, eu não vou abastecer hoje não. Vai ter essa hora. E às vezes não é maldade, é só a vontade dele de pegar um atalho.
Exatamente. Aí ele vai olhando assim e fala, bom, o tanque dá pra chegar. Acho que eu não vou parar aqui não, eu vou parar um pouquinho mais à frente. E na hora que ele vê, de repente, ele pegou um trecho que não tem posto.
Não deu.
Ó, e aí é legal da gente, né, falar isso. Eu tava indo esses dias atrás, eu fui pra um cliente nosso, aluguei um carro, desci lá no Rio de Janeiro e eu fui lá pra região de Rio das Ostras. E você tem uma área que você passa, porque eu tinha uma reunião numa universidade rural que tem lá, e depois você tem um acesso de praticamente 40 e poucos quilômetros que você entra sentido para subir lá para Búzios e você passa numa estrada nova que eles fizeram que não tem um posto, não tem nada. Literalmente não tem nada. Se você não abastece antes ou se você tá com pouco, você vai passar perto. Não tem jeito. Só que a turma lá da universidade me contou.
Ou seja, eles avisam, né?
Então, sim. Ou seja, o indicador tava rodando.
É.
Tá certo? Porque, e às vezes você tem aquela coisa de aparecer para você um indicador novo que não tá mapeado. Tudo bem, eu preciso trabalhar com esse dado. Não posso jogar o dado fora.
Mas você tem que considerar ele,
mas
né?
Mas eu preciso considerar ele. E aí vamos entender, né? Não adianta terceirizar pro ChatGPT, porque tem situações, que ele não vai trazer pra você. Por mais que ele aprenda, por mais que ele tenha uma série de coisas, ela sempre vai ter algo diferente. Não vamos esquecer que quem criou ele fomos nós humanos. Então, ele não nasceu sozinho, entendeu? Sem a gente, ele não teria condição nem de estar lá. E aí eu fico impressionado na hora que a turma fala, ah, vai lá e faz tudo pra mim, não tem como.
E uma coisa que você tá trazendo, né, Kenny, desse negócio de a gente olhar o indicador, e pra trazer pro tema do como engajar a minha liderança, a gente falou a primeira coisa de você conectar isso com o propósito da empresa, e daí propósito da empresa tem o objetivo da área, tem o objetivo dele.
Isso, e você, tem o objetivo do profissional da qualidade.
De você conecta os três, olha só, nós estamos falando a mesma coisa.
Então, aí, né, olha só como é que acontece o reducionismo nisso, né? O profissional da qualidade, ele começa a acreditar numa coisa que é uma grande mentira. Que ele começa a acreditar? Que se ele não fizer aquilo, ele vai perder o emprego, que ele não tem que ceder para uma série de coisas, ele começa a fazer isso. Eu tô me lembrando do Fábio, lembra do Fábio lá do Walking Together,
sim.
O criador. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, se não tá bom, muda, mas não reclama.
É
mais ou menos isso, sabe? Se não tá bom, muda, mas não reclama.
Porque,
faz acontecer.
Porque o que a gente vê é uma lamúria.
Impressionante. Ai, o meu gestor não olha... Tá, mas quantas vezes você se predispôs a sentar com ele? Os caras morrem de medo pra sentar pra falar com os caras? Eu fico vendo lá, às vezes eu tô na sala de um diretor, de um presidente, não, chama a turma lá da qualidade lá que eu estimulo, né? Não, vamos chamar os caras, vamos ver os dados, vamos ver aquele negócio todo. Tem algo que tá acontecendo aqui, tá bom, aí vamos chamar. Aí a gente vai lá e chama, porque eu não sou uma empresa de consultoria, eu sou uma empresa de inteligência aplicada aos negócios. Então não vamos jogar nenhum dado fora. Então nós vamos entender isso, talvez com a maestria, com a profundidade, que nem os caras lá dentro estão entendendo. E aí na hora que eu peço pra chamar, cara, você tem que ver como você profissional chega. Você chega com receio, você chega com medo de mostrar o relatório. Aí, acho que pelo fato dele desanimar, e aí eu fico esperando essa, né? O cara fala, pô, mas eu fiz tantos relatórios que você não colheu que agora eu nem fiz esse mais. De vez o cara dizer isso, que eu tô doido pro cara contar esse negócio, que aí é que eu vou dar castanhada na turma toda e falar, tá vendo? Olha só o que nós estamos fazendo, a sua ausência de engajamento desengaja o processo como um todo. E aí o cara não fala nada. Tem gente que faz processo uma vez e nunca mais retoca a porcaria do processo. Ele acha que o processo é estático, eu quero morrer com esse tipo de coisa. Entendeu? Estático, mas não é nem o teu pensamento.
Não tem como.
Cara, não é nem o teu corpo. Entendeu? É só olhar pra você.
A gente tá em entropia o tempo todo.
Pois é, o tempo inteiro. E aí eu fico olhando esse tipo de coisa. Então, o problema do engajamento também tá em torno disso. Tá na falta de engajamento dos profissionais com eles mesmos. E é impressionante, porque eu tenho disso desde um presidente de uma empresa, que ele está engajado com tudo até a página 1, 2, de repente, se deu alguma coisa errada, ele já começa a se desengajar, porque ele começa a falar assim, bom, então eu vou perder, né? Vou perder meu carro, porque o carro é entregue pela empresa, vou perder meu bônus milionário, vou perder... E aí isso vai descendo em cada um deles, até chegar no cara que está lá na ponta e falar, eu vou perder meu trabalho aqui, então eu não falo o que tem que ser dito.
É
impressionante isso.
Mas esse lance que você está trazendo, né, Ken? Deve ser o Ken conectou muito no lance da integridade. Eu acho que faz todo sentido. E eu acho que esse é um ponto que o nosso profissional tem que refletir. O quanto você está se omitindo na hora de trazer a informação.
Então, Muniz, o que significa SGI?
Sistema de Gestão Integrado.
É, legal. Porque aí o profissional da qualidade precisa entender assim, que integrado tem a ver com a sua integridade, tem a ver com a conexão do que nós estamos falando de engajamento do líder.
Boa, isso aí.
Tá certo? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Se você não entender isso, não tem como engajar. Começa aí. E aí que começa essa necessidade de fazer essas amarrações.
O que você está trazendo aqui, então, que além da integridade do cara, né, que ele tem que ter a dele, ele tem que chamar a integridade do parceiro dele. Falou, pera um pouquinho
da
aí.
Da empresa.
Você da empresa.
Ó, vamos pensar a integridade da empresa, combinar um resultado e chegar nele. Ter uma meta e superar ela. Tá certo? Ter um objetivo e construído lá ele. Da unidade de propósito e chegar nele. O engajamento está ligado com esse processo todo. Então, o profissional da qualidade precisa entender que o engajamento nasce do próprio sistema de gestão integrada.
Sim.
Que vai trabalhar com isso, que tem a ver com a integridade dele, com a integridade do negócio. Integridade tem a ver, né, com coerência e com consistência. Se a gente combina, se a gente entrega, né, você está produzindo um carro, está produzindo um produto, ele tem que respeitar aquilo que você está dizendo que vai ser entregue, ou um serviço, ele tem que ser entregue até o fim. Então o engajamento está em torno desse processo todo.
E as pessoas, quando a gente fala de integrado, eles acham que é só junto, só conectado.
Pois é, e não é.
Entendeu?
Nem isso às vezes eles vêm, né?
Mas é legal o Kenny trazendo esse lance da integração do sistema, da integridade do sistema relacionada à integração do sistema. A gente, para conectar com o que a gente. Com o tema do podcast. A gente tá falando aqui de como o cara da qualidade conseguir trazer engajamento para os líderes. O Kenny falou um pouquinho de integridade. Legal. Então eu acho que quando o cara. É claro que você não vai chegar para ele e falar assim, porra. Você está sendo antiético?
Eu posso me dizer assim, ó. Em relação às ações que nós estamos tomando, que você está deliberando, qual a avaliação que você faz
do cumprimento?
Desse cumprimento? Ele está aproximando ou ele está distanciando?
Isso.
Uhum. Entendeu? Sabe? E aí, assim, acho que a gente tem que perder o medo e falar, porque o engajamento. Como o profissional da qualidade vai trazer, vamos pensar no como começar a falar em o que ele tem que fazer. A primeira coisa é fazer boas perguntas.
É isso.
E aí, às vezes, o que eu vejo são a turma não faz boas perguntas. Como não tem muito acesso a isso, vai querer discutir, vai querer brigar a respeito. E não é isso que nós estamos falando, tá certo?
Você tem que fazer pergunta para ele entender, né?
Exato. Pois é. Às vezes é para desabafar, né?
Não é para desopilar o fígado.
É, porque ele chega lá e fala assim, tá vendo aqui? Eu fazia a lista das coisas que você não fez para mim. Senão... É pra mim, né? Você não fez pra mim. Você não tratou essa conformidade, você não coletou esse indicador.
Então,
não vai resolver.
Eu sei que a vontade é, né? Mas calma.
Não, então, mas olha só, se a vontade é... Pra mim, eu acho que é só vontade infantil. Tá parecendo aquela criança que cismou com o pai e agora não vai... Não vou mais brincar, não vou mais comer, vou fazer pirraça. E não é, preciso fazer as conexões, isso. Preciso ter maturidade pra poder fazer isso. E uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é negar menos, justificar menos, sabe? Ficar menos indiferente. Brincar menos e trabalhar muito mais alinhado com o que precisa. Esse processo do engajamento que você, profissional da qualidade, está buscando, ele parte também de uma série de pontos desse, de poder fazer as boas perguntas, de poder educar o cara, de poder conectar os pontos que estão dizendo assim, poder terminar uma reunião, avaliar.
Isso.
Combinar uma ação, ver se ela chegou lá ou não.
Isso. E quando não chegar, eu vou pegar esse exemplo que você trouxe aqui, que isso é muito legal. Combina uma ação com o cara, um plano de ação, e ele não executa. Ouvi dizer que na França isso acontece com certa frequência. O cara não executa. E daí o que acontece, né? Quando acontece isso, geralmente o profissional da qualidade, ele vai lá e coloca no relatório, ou vai para análise crítica e fala, ó, tá aqui a... Nós vamos fazer aqui uma lista das ações não cumpridas. Isso aí é fácil para todo mundo. Pô, Jesus, então quer dizer que não tem que falar? Não, tem que falar. O ideal é que você puxe o cara, sente com ele e fale, olha, vamos lá, cara. A gente tinha combinado uma coisa aqui. Quando você não entrega isso, o que acontece para a nossa empresa é isso, isso e isso. Tá tudo bem isso para você?
Então, é, legal.
Se você pergunta isso, tem algum impacto aí? Porque se não tiver mais impacto, a gente cancela isso aqui. Do cara vai falar, não, cara, não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer.
Por que que nós estamos fazendo?
Então, a gente tem que se realinhar. O que que tá pegando?
Então, legal. Aí, nessa hora, é importante a gente falar isso, porque é, o processo de engajamento também, ele é um processo que ele é interessante, que ele tem que acontecer todo dia, o tempo todo, todo o tempo. O que, que eu tô querendo falar? Isso é que nem confiança de cliente. Você tem que conquistar. Não é porque eu fiz um negócio com você hoje, que deu certo hoje, que você não tem que conquistar a confiança dele no dia seguinte. Não, você precisa fazer esse tipo de coisa. E aí você tem um movimento nessa situação para você poder acompanhar e avaliar, fazer essas avaliações de tempo em tempo. E a avaliação serve para corrigir essas rotas. E às vezes a gente planeja assim, algumas coisas que não tem nada a ver. E tá tudo bem.
E se a gente chegou lá e falou, cara, realmente...
Realmente...
Aqui, ó, vamos cancelar isso aqui, errado.
Vamos tirar isso aqui da frente? Vamos tirar isso aqui da frente, aí você ajusta. Mas às vezes a turma fica presa, porque assim, escreveu, como é que eu vou alterar? Legal, você quer arrumar um rito? Arruma um rito. Acha um período do tempo que você vai intervir, que você vai mudar tudo, mas não deixa essa coisa estática, porque não é estático.
É, e daí parece que se criou o plano de ação, ele tem que ser executado.
Ele tem que ser executado,
ele deve exatamente. Ser executado se ele for trazer o resultado.
Então, sim. A gente precisa entender uma coisa. Planejamento não é acertamento. Primeira coisa, isso a gente disse lá atrás. Na hora que eu tô falando isso, engajamento também não é uma conexão única, certo? Que todo mundo vai fazer aquilo que tem que ser feito cegamente, de forma nenhuma. A gente precisa nutrir esse processo. Eu costumo dizer assim que o engajamento é igualzinho um copo, que ele tem um furinho pequenininho, você vai colocando água dentro dele. Vai indo embora, mas tem que entrar mais água para manter ele cheio do que o tanto que sai.
Porque você não pode, você não consegue eliminar as frustrações do dia a dia.
Não consegue, eu preciso estar renovando isso o tempo inteiro.
Porque não é tudo que dá certo,
não,
né,
é.
Cara? E se a gente não estiver renovando a água do copo, realmente vai se esvaindo.
E aí, olha só, o que é renovar? É fazer o que nós combinamos. É avaliar. É levar as condições a boas discussões. É conseguir entender que nós estamos fazendo um sistema de gestão integrado. Que nós estamos buscando atingir um resultado em conjunto.
Que o objetivo que da qualidade ali
é o mesmo objetivo da empresa, para gerar lucro, efetividade, mais uma série de outras coisas. Né? E aí é que está o ponto. Às vezes aquele cara está cheio de coisa na cabeça, está com 50 mil coisas, mas ele não sabe que ele tem um problema. É. E muitas vezes o profissional da qualidade precisa ajudar ele a enxergar isso. É fácil colocar o problema do outro lado, mas a gente tem um problema de desengajamento geral. Acho que nós temos que engajar os líderes, sim. A gente tem que engajar e os profissionais têm que se auto-engajar melhor nisso.
O lance do... Quando você fala de engajar os líderes na qualidade, né? Conectar o que, que a qualidade entrega, que entrega no propósito do negócio. Vou dar um exemplo bem quadrado. O profissional de vendas, né? O teu diretor comercial. Pô, o que, que a qualidade influencia na vida dele? Ele tem que saber. Entendeu?
Caramba. E vendas é processo puro.
E é um processo que ele tem que ser ajustado quase que diariamente.
Cara, é qualidade na prática. Entendeu?
Então, o comercial é um processo que ele tem que ser atualizado quase que diariamente. E aí é interessante que eu não vejo nenhuma equipe de venda. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina numa grande operadora. Eles colocam lá a turma do call center pra ficar ligando. Teve lá um dia que me ligaram e aí o cara falou assim, senhor Kenny, eu queria te vender, não sei o que. Você não acredita que você tá me ligando pra me vender de novo. Aí o cara voltou, eu não acredito que você tá me ligando pra me vender de novo. Aí ele parou de falar. O que eu tava fazendo? Eu tava desestabilizando ele pra tirar ele fora do processo. Porque o que eu queria do outro lado? Que ele voltasse pro supervisor dele e falasse, ó, nosso processo tá errado aqui, o cara tá muito incomodado comigo. E aí o supervisor dele pegasse isso, eles conseguissem mudar o processo de abordagem logo na sequência. Seria uma velocidade que ele teria que colocar. E olha só isso, né? Como esse assunto do engajamento vai descendo até para aquela questão cultural.
Sim.
O quanto todo mundo está engajado para poder alterar o processo na hora e poder voltar isso e fazer sentido o quanto aquilo vai impactar na meta de ampliação de número.
Isso é a qualidade do processo de vendas que impacta o negócio. Porque a gente não está analisando o processo da maneira que deveria analisar. E o exemplo que eu dei, que se o produto chegar zoado, eles ligam para o comercial.
Sim.
Então, eu pusei a venda para tirar um pouquinho o profissional da qualidade dentro do chão de fábrica.
Você isso, fica conectado, né? Fica só pensando lá na produção, no PCP. Porque e tal.
Uma dor que você que tá ouvindo a gente tá pensando assim, pô, Jesus, mas já tentei falar com os caras do
comercial. Ih, eles são indisciplinados.
Eles não escutam a gente. E tem uma coisa que o nosso profissional escuta, Kenny, que ele vai falar, eu vou falar que você vai se identificar, que ele não consegue ser ouvido. Ele quer ser ouvido. Ele acredita, ele faz muita besteira também, você aí faz, eu faço, mas ele faz muita besteira também, que é um pouquinho daquela, aquilo que você falou de desistir, de tirar o pé, de falar, é assim mesmo, ficar se lamuriando, tem isso. Mas os que não têm, eles têm dificuldade de se fazer ouvidos dentro da empresa. Como que ele pode fazer para melhorar?
Legal, eu acho que uma coisa importante, primeira coisa assim, que é o posicionamento que ele tem que ter. Às vezes você não é ouvido porque você não se posiciona. Boa. No momento certo que você tem que se posicionar. Isso é uma coisa. E quando se posiciona, você precisa falar muitas vezes de forma assertiva e literal. Você não pode dar a volta. E além disso, você tem que conectar os assuntos que são importantes. Tem que trazer números, você tem que trazer dados consistentes, você tem que organizar a sua fala para poder fazer. Você tem que ter um aparato para a turma olhar para você e falar assim, poxa, olha só que legal, que contribuição bacana que eu estou tendo aqui. E muitas vezes o que a gente vê é justamente o oposto disso. Então você não é ouvido porque a forma como você estabelece o seu processo de comunicação não é eficiente, eficaz e efetiva. Minha sugestão é que você comece a fazer literalmente, né, um exercício, um plano de ação seu e coloque no ar para poder fazer isso. E é interessante a gente pensar nisso, que eu vou dar um exemplo aqui bobo em relação a isso. Assim, ó, todo mundo conhece o Mickey. Pensa no Mickey. Seu Mickey tá aí na sua cabeça. Ótimo, você tem a idealização do que você vai fazer, do que você vai falar. Agora, desenha o Mickey. Você vai ver a coisa que você vai fazer. Eu tava fazendo um exercício um dia com um conhecido e cliente meu, e aí eu falei para ele, estimulei ele, né? Desenha o Mickey. Ele não desenhou o Mickey, ele desenhou quase um ET, né? E aí ele desenhou um ET. Eu falei para ele, e aí agora? Eu falei assim, então, essa é a diferença, quando tá na sua cabeça, quando você vai fazer. Então, para você ser bem ouvido, você precisa praticar isso, você precisa estabelecer fazer. Isso, você precisa fazer, você precisa aprender. É que nem andar de bicicleta, pedala, pedala. E a grande questão é que você não é ouvido por conta disso. Ou seja, lá na prática você não está engajado 100% do jeito que também precisa para conseguir se fazer ser ouvido. Porque assim, gente para poder falar tá cheio. E falar besteira então?
Nossa.
Nossa senhora, perdemos as contas, né? Agora, para falar o que realmente importa e para fazer sentido são poucos. São poucos. E aí é o convite que eu faço para esse profissional que está ali querendo fazer isso. Ai, mas eu não consigo, cara, se organiza. O que, que é irrelevante para você trazer? Pergunta antes. Ó, nós vamos ter uma reunião amanhã e eu tô ligando para você. Qual é a sua expectativa da nossa reunião amanhã?
Nossa, se você fizer essa pergunta, você muda 90% da reunião.
Então, porque, né, o cara vai falar assim, peraí, para ele tá vindo me perguntar isso, olha o nível que o cara tá chegando de preocupação e de entrega. Aí ele vai começar a ouvir você, que ele vai ver que você não tem um besterol, um relatório sem sentido para poder mostrar, entendeu? Às vezes eu fico vendo lá aqueles relatórios que a turma coloca, eu olho para aquilo e falo, gente, eu não acredito, serve para quê? Pra decorar a parede, né? Que os gráficos ficam bonitos, de cores diferentes e tal. Mas não serve pra nada, efetivamente pra nada.
Que informação aquilo traz?
Que informação,
que mudança aquilo traz?
E assim, boas informações é que geram alteração na rota. Se não gerar alteração na rota, ou você tá fazendo tudo certo, que eu duvido.
É beleza, tá parabéns, certo? Né?
Parabéns, mas ó, é raro os casos. Não, cara, se as mega empresas que a gente vê aí tem esse problema, quem dirá as outras menores?
Sim.
Porque aqui a gente, às vezes, não estamos falando com empresa mundial, nós estamos falando com empresas menores. Uhum. E aí, nós estamos falando disso. Se eles têm essa dificuldade, se eles chegam a essas situações, imagina quem dirá o restante. Tinha empresa aí que dominavam o mercado lá da Fórmula 1. Uhum. E de repente chega...
Outra empresa e domina.
E aí colocaram outro safety car. Que coisa é essa? Aí virou uma bagunça. O que está acontecendo? Não, pois é, isso aí. Se você não ficar ligado nos detalhes e não fazer as boas perguntas, não ser organizado para mostrar os dados, você não vai ser ouvido e é isso que vai acontecer.
Muito bom. Cara, o nosso profissional da qualidade deve estar a cabeça explodindo, né? Você que está ouvindo, sim, a gente aí. E uma coisa muito legal é que essa conversa que a gente está tendo conecta muito com a mensagem da Ivone.
Sim.
Que a Ivone queria, ela quer que a qualidade seja de verdade, ela não quer que a qualidade seja responsabilidade dela. E a qualidade é responsabilidade de todo mundo, e principalmente dos líderes.
Pois é.
É porque, ó, conforme você sobe a hierarquia da empresa, você muda as alçadas. E quanto mais alçada você tem, mais responsabilidade você tem sobre o resultado.
É isso
aí. A qualidade entrega resultado. Então, talvez não é a qualidade de fazer o PDC, fazer um Ishikawa, vai. Né? Você não vai esperar do diretor da empresa lá, ó, ele não fez o Ishikawa que eu mandei. Não é isso que você quer. Mas você quer que ele participe da discussão para chegar na conclusão daquela causa raiz. E se ele tem aquela experiência. Então, fazer as boas perguntas, Kenny, perguntar o que ele espera da reunião, ajuda ele a estar disposto a contribuir com a gente nessa construção, né? E o profissional da qualidade que se sente mais um pouco sozinho, talvez ele também está fazendo meia-culpa aí, que tem muita coisa que é com ele, né?
É.
Porque ficar reclamando não resolve. Eu gosto muito da frase também do Fábio, quando ele fala que...
não tá bom, muda.
Muda. Não
muda, reclama, mas não reclama.
Não reclama, cara.
Não tá bom, muda.
Agora ficar reclamando, bicho, putz. Você vai ser mais um na fila, né, da Lamúria, né? Acho que não acaba. Maurício, vamos pro resumo?
Vamos pro resumo.
Muito bem, Kenny. Acho que o cara chegou aqui num ponto em que ele tá mais antenado já do que ele tem que fazer para trazer os caras.
É, assim a gente espera, né?
Se não, também é só ouvir de novo. Olha só que assim.
E é manda bom, né? Quando ele mais ouvir, mais ele vai internalizando o assunto. Tem gente que também acha que falar uma única vez resolve,
funciona,
né?
Não funciona. Isso aí. A gente brinca, né? Se você... como é que é? Comunicar 7 vezes de 7 maneiras diferentes, né? Outra dica para engajar. Mas, cara, muito legal esse papo sobre engajamento e como engajar a liderança, e principalmente como você da qualidade se engajar nessa mudança das lideranças. Muniz, vamos fazer o resumo desse nosso papo aqui? Ficou fácil para você fazer o resumo, né?
Ah, tá bem tranquilo, porque a pauta não foi seguida.
Tá vendo só?
Mas tá tudo bem, vamos lá.
Vamos pro resumo.
Nesse episódio, a gente está falando sobre engajamento da liderança. E a gente começou falando o que é a liderança, o princípio de liderança, de acordo com a ISO 9000, que é uma ISO de fundamentos e vocabulários. Depois a gente trouxe um pouco da importância da conexão da liderança com a estratégia, com o objetivo da empresa, do propósito comum ou objetivo comum. Aí a gente começou a discussão de, pô, preciso tratar minhas NCs, preciso analisar meus indicadores, preciso fazer análise crítica. O gestor tem um monte de coisa dele para fazer, e agora, né? E aí a gente trouxe de novo essa questão da conexão, que todas essas atividades estão relacionadas, né? Precisam estar relacionadas com os objetivos da empresa, de criar significado para que isso seja feito, né? Para todos, para sair do piloto automático e a gente começar a trabalhar realmente para o objetivo da empresa, remover os teatros, né? E fazer as coisas de verdade, né? Vamos colocar a qualidade de verdade no dia a dia para contribuir com o nosso trabalho e levar a qualidade a sério. E aí a gente trouxe o que o profissional tem que fazer para engajar. Boas perguntas, educar as pessoas, avaliar os combinados e talvez da reunião, das atividades do dia a dia, negar menos, justificar menos, brincar menos. Falamos também que o processo de engajamento acontece o tempo todo e não é apenas uma reunião, um momento. E a gente falou bastante também de conectar com o propósito da empresa, para onde a empresa está indo. E por último, a gente falou um pouco de como é que eu faço para ser mais ouvido na empresa, né? Pô, eu já tenho essa consciência, eu sei que a qualidade é importante, mas eu preciso ser ouvido, às vezes não me sinto ouvido na organização. Então a gente trouxe sobre o posicionamento no momento certo, de falar de maneira assertiva e literal, aí tem uma dica sobre melhorar sua comunicação, conectar assuntos importantes, dados, números, preparo para conversar com as pessoas e praticar o tempo todo. E, se possível, com certeza perguntar antes para as pessoas as expectativas dela sobre o seu trabalho, sobre uma reunião, sobre alguma atividade que você vai entregar.
Muito bom, Muniz.
Você olha aí.
O tamanho do resumo, quem?
Você vê, ficou grande, ficou, né? Grande. Opa!
Vocês falam, hein?
Não, mas ó, você fala com igual, conteúdo, né?
Igual uma como eu não posso falar que até isso vai ser preso se falar.
Não, fala.
Não, eu ia falar, você fala mais do que a velha da praça, lembra que a gente...
Ou então você lembra do homem do sapato branco? Também tem essa, também falava mais do que o homem do sapato branco.
Eu não sabia disso aí,
né? Eu também não.
Não, então, pois
é. O homem da cobra, né?
Que vai cobra, parar de falar o homem da cobra do que velha de janela.
Velha de janela, então, boa.
Então, assim, mas, voltando, o Kenny, queria... Bom, primeiro, você que veio ouvindo a gente até aqui, cara, muito legal ter você com a gente ao final. Kenny, queria agradecer pela participação.
Obrigado,
cara.
Eu que agradeço.
Muito legal ter você com a gente aqui. Acho que vale a pena você falar um pouquinho onde é que a pessoa te encontra. Procura Kenny Alves no LinkedIn, vai achar.
Isso, né? Procura Kenny Alves no LinkedIn, vai achar. Procurar horusmentoria.com.br também vai achar, né? A Horus também lá no LinkedIn. Não adianta procurar Instagram, esse tipo de coisa, que a gente não tá lá. E a turma fala isso, né? Por que não? Porque não tá alinhado com o propósito, não tá aí, se a gente já entendeu esse tipo de coisa. Mas a gente tá disponível lá para conversar com o pessoal. Legal. Às vezes tem dúvidas, né? E também tem lá entrando no Kenny Alves lá, eu respondo e-mail. Legal. A turma às vezes me liga, tem lá meus contatos, enfim. Vamos falando sempre aí para poder cultivar, né? Essa turma para conseguir fazer o engajamento necessário.
Para levar as empresas para onde elas têm que ir, né?
Exato.
Cara? Kenny é um parceiraço nosso que atende a gente, alguns clientes em comum, a gente tem. É muito legal. É um fornecedor nosso, né, Muniz?
Sim.
Então, assim, um parceiro nosso aqui. E é muito legal falar que esse podcast você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no YouTube. Mas se você preferir para mim, onde eu prefiro, vai lá e segue a gente no Spotify. Que eu acho que onde funciona melhor. A gente tem um monte de seguidor lá. E você não consegue ouvir a gente ainda no Tinder, né, Muniz? Não dá pra ouvir a gente.
Por que ele falou
olha,
isso?
Olha, isso é um bom posicionamento.
Então não
eu
pode.
Não, eu não sei,
porque
gente.
Porque eu fiz poucas piadas, não deu? Quem não parou de falar?
Não sei entendeu? Porque ele falou isso, gente. Eu juro.
Eu falo, tá tudo bem. Mas você pode seguir a gente, não no Tinder, porque nós estamos lá, né? Eu sou casado, a gente
e
é comprometido. Eu fico na piada. O Tinder tá pagando alguma coisa?
Eu não sei.
Manise, tem um patrocínio?
O que aconteceu nesse final?
Tem patrocínio do Tinder, pessoal? Não sei. Mas voltando pro tema, segue a gente no qualicast.com.br. Você pode encontrar a gente no contato@qualicast. Encontra o Kenny Alves lá no LinkedIn, ele tem uns posts legais. A Monize Carla, @MoniseCarla no LinkedIn, Instagram e afins, @JasonAB. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Kenny, mais uma vez, obrigado.
Obrigado, eu que agradeço vocês.
Muniz, obrigadão pelo tempo. Tamo Marquinhos, junto. Todo mundo que está aqui. Eu quero agradecer e terminar com uma frase de um cara que o Kenny gosta muito, né? Que é o nosso querido Emmanuel Kant, que diz assim, age unicamente de tal forma que a sua ação possa converter-se em lei universal.
É
Emmanuel Kant. Valeu, até mais.
Abraço.
Até mais.
Tchau.